do Sul. O evento de incineração seguiu rigorosamente os ritos da legislação brasileira e foi acompanhado de perto por diversas autoridades. Estiveram presentes representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Vigilância Sanitária e equipe das Forças de Segurança que atuam de forma integrada na região. O delegado responsável pelo NEIC, Everton Carvalho, destacou o impacto direto desta ação na estrutura financeira do crime organizado. Abre aspas, a incineração dessas drogas simboliza o resultado do trabalho contínuo e integrado das forças de segurança no Vale do Juruá. Cada apreensão representa um prejuízo financeiro às organizações criminosas e demonstra o empenho da Polícia Civil em retirar entorpecentes de circulação, fortalecendo a segurança da população. Fecha aspas. Além de descapitalizar as facções criminosas com a perda de milhões de reais em mercadorias ilícitas, a Polícia Civil reforça que o procedimento encerra o ciclo da apreensão, garantindo de forma definitiva que essas drogas não retornem às ruas para abastecer o tráfego local. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia prende acusado de matar jovem a golpe de teçado na Cidade do Povo, em Rio Branco. Quem conta pra gente é Ângela Villanova.
Uma operação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Jairo Ferreira Virgínio, de 21 anos, Paulo Henrique Ferreira da Silva, de 33 anos, conhecido pelo apelido de Bebê. A dupla é acusada de matar o jovem Davi da Silva, de 19 anos, a golpes de teçado. O crime ocorreu na madrugada do dia 18 de outubro de 2025, em uma área de mata no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. As prisões foram realizadas na noite desta quarta-feira no mesmo conjunto habitacional. De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática recebeu informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre sobre a existência de 2 mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e a Auditoria Militar de Rio Branco contra os suspeitos. Ao assumir o serviço, os militares iniciaram diligências para localizar os foragidos considerados de alta periculosidade. Por volta das 23 horas, a equipe recebeu a informação de que Paulo Henrique, o Bebê, estaria se escondendo em diferentes residências e que havia sido visto conduzindo uma bicicleta. Os policiais seguiram até a casa da mãe do suspeito, onde localizaram a bicicleta em frente ao imóvel. O acusado apresentou-se espontaneamente e recebeu voz de prisão após ser informado sobre o mandado judicial. Na sequência, os militares foram até uma outra residência, onde, segundo informações levantadas durante as diligências, Jairo Virgínio estava escondido. Após a confirmação da identidade, Jairo também foi informado sobre o mandado de prisão e detido, segundo a Polícia Militar. Os 2 presos respondem ao mesmo processo por homicídio qualificado. Após o cumprimento dos mandados, ambos foram conduzidos à delegacia de flagrante, onde permanecem à disposição da Justiça. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
O Tribunal de Justiça mantém condenação de grupo que furtava gado na fronteira. Quem traz os detalhes é o repórter Ivan de Carvalho.
O Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Acre, TJ Acre, manteve de forma unânime as condenações de 5 homens envolvidos em um esquema interestadual e internacional de furto de gado na região da fronteira em sessão realizada na última terça-feira, publicada oficialmente nesta quarta-feira, dia 8. O colegiado rejeitou os agravos internos que tentavam fazer o caso tramitar no Supremo Tribunal Federal, STF. Os recursos foram apresentados pela defesa de Gildo Soares de Lima Vital Soares, Carlos Filho, Fernando Souza de Jesus, Rogério Lima do Nascimento e Paulo Isidório Martins Bezerra. Eles questionavam uma decisão anterior da vice-presidente do TJ Acre, que havia negado seguimento aos recursos extraordinários. A relatora do processo, desembargadora Regine Ferrari, apontou em seu voto que todas as teses defensivas, incluindo alegações de falta de fundamentação e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, já haviam sido devidamente analisados e rebatidas ao longo do rito processual. A magistrada relatou ainda que o recharme de provas e interpretação de normas penais comuns não dão aberturas para recursos em cortes superiores. Toda a rota era feita pela BR-317. Durante a abordagem, os motoristas não apresentaram a guia de transporte animal, GTA, ou qualquer documento que comprovasse a propriedade legal dos bovinos. Os animais foram recuperados pela força de segurança e devolvidos integralmente ao proprietário da fazenda. Com a decisão do Tribunal Pleno, as penas e os regimes prisionais estabelecidos nas instâncias iniciais ficam integralmente mantidos. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, Ivan de Carvalho. Agora são 11 horas e 58 minutos. Chegamos ao final de mais um Gente Debate. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Fique agora com a programação da sua cidade. Você que segue aqui com o Lance Esportivo. Alberto Casas, Zezinho Melo já estão chegando para levar o melhor das informações do esporte. Valeu, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Porque com ele, eu vou.
Encerramos aqui, Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Meu ID é do Brasil. Meu ID é Javeira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. Tem GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na Bio ID. De Javiera. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Do Acre, 12h04. Hoje é uma bela quinta-feira, 9 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. Boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Delegação acriana já está pronta para o Norte e Nordeste de Atletismo Sub-18. CBF exige inscrições das meninas que vão disputar o Sub-17. Santa Cruz não pensa na vantagem e vai com todos os titulares contra o Galvez logo mais na arena. Tricolor quer a vitória diante do São Francisco para chegar na final do Sub-20. Diretor de futebol da CBF desembarca no Rio e fala da seleção brasileira. Um ponto positivo na derrota do Brasil foi a aproximação de pais e filhos. Lideranças pedem tranquilidade visando o jogo no novo ciclo da seleção brasileira. FBI investiga AFA por suspeita de fraude e apura movimentação financeira de 1,3 bilhões de reais. Copa do Mundo de 2030 terá 6 sedes e terá disputa em 3 continentes, inclusive a América do Sul. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12h06 da capital acreana, hoje está aqui com a presença do diretor Jefferson Dourado, botando aí nas redes sociais, é isso, J. Melo?
É isso aí, feliz que o Flamengo ganhou mais um amistoso.
Ah, é? Rapaz, que tá aí? Olha aí.
Aquele time lá da Suíça, da segunda divisão. Agora vai jogar com o Benfica.
É melhor que o Brasil, que não.
Pois é.
O jogo é lá em Portugal, né?
É em Portugal.
É, então vamos lá. Vamos para frente, porque tem muitas matérias aqui. Nacional, vamos começar com o Nacional às 12h06 na capital acriana. O diretor da CBF de futebol desembarcou, né, no Rio de Janeiro. Rodrigo Caetano, será que vai ser? Vamos fazer um limpa, tô sabendo aí que vão fazer um limpa na CBF, deve ser mais um. Chega aí, o Bruno Mendes.
O diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Caetano, desembarcou no Rio de Janeiro e falou de muitos assuntos sobre a seleção brasileira.
Primeiro que é um ano e meio, 1 ano e 4 meses de trabalho. Todos nós esperávamos, né, chegar muito mais longe na Copa. Por mais que tenha se mostrado uma competição muito equilibrada, os jogos estão mostrando isso. E que infelizmente nós paramos nas oitavas, quando creio que até a nossa seleção estava num crescente, mas a avaliação ela é positiva, senão ele não teria ficado, né? Ele mesmo não teria tomado a decisão de permanecer. Agora o que a gente espera é que possamos ter o tempo necessário para reavaliar, para fazer os ajustes que sempre são necessários, principalmente agora numa mudança de ciclo. Muitos jogadores experientes que infelizmente não vão poder estar conosco na próxima Copa, e automaticamente abre-se aí um espaço muito maior para os jovens. Eu tenho certeza absoluta que a comissão técnica vai mais rapidamente possível colocar todos esses jovens, oportunizá-los e colocar a seleção num rumo que é o que todos nós queremos.
Nesta quinta-feira, França e Marrocos se enfrentam no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Boston, a partir das 17h, na abertura da disputa das quartas de final da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Às 12:08, está aí o Bruno Mendes trazendo, né, o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol da CBF, falando a respeito da situação do Brasil, que foi uma das piores, né? Desde 1990, se não me engano, o Brasil não caía.
1934.
Que ele não caía?
Porque ele não caía desse jeito.
Mas teve um com o Lazzaroni.
É.
Teve um com o Lazzaroni lá. vamos para frente daqui a pouco, a gente sabe. Foi 90. Um ponto positivo dessa derrota do Brasil foi a aproximação de pais e filhos. Quem traz essa matéria aí é o Eduardo Amaral.
Quando o juiz assoprou o apito que marcou o fim da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, uma cena se repetiu em milhões de lares brasileiros. Pais tiveram que então explicar aos filhos o significado de uma eliminação na Copa do Mundo. A cena já se repete há 20 anos, desde que a seleção brasileira foi eliminada pela França nas quartas de final da Copa de 2006, 4 anos depois de ter sido pentacampeã. Nessas 2 décadas sem títulos, muitos dos que eram crianças ou adolescentes na conquista do Penta já são adultos e pais. Com 39 anos, o administrador Diogo Paula de Souza Bezerra de Lima é um privilegiado. Viu ainda criança a conquista do Tetra e já adolescente a consolidação do Brasil como a principal e maior seleção do planeta. Morador de Santos, no litoral paulista, e torcedor do time da cidade, onde surgiu para o esporte simplesmente Pelé, ele se apaixonou pelo futebol e, em especial, pela Copa do Mundo. Nos últimos anos, ele tem tentado, com sucesso, passar a mesma paixão pelo torneio aos filhos Gabriel, de 9 anos, Zara, de 4, e Rafael, o caçula, de apenas 2 anos.
É um clima muito diferente na Copa, é muito bacana, e eu tenho uma relação bacana com a Copa, assim, né? Que eu me lembro da Copa, a primeira Copa que eu me lembro muito bem é de 94, que o Brasil termina campeão. A gente se reunia na casa da família ali da minha avó e tal. Então, eu fiz questão de acompanhar todas as Copas desde então. Então, antes de começar a Copa aqui, a gente preparou as camisetas, todo mundo com a camiseta do Brasil. Fizemos desenhos aqui, enfeitamos a casa com cada um fez um desenho e penduramos na parede aqui para acompanhar o Brasil.
Mas ao sul do país, o entusiasmo para a Copa deste ano se deu de uma maneira diferente na casa do representante comercial Marcelo Pinheiro Marques, de 46 anos, morador da cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Pai de Lívia, de 9 anos, e Gabriel, de 4, ele viu as crianças trazerem da escola a empolgação com a seleção brasileira.
As crianças estavam bem empolgadas com toda a Copa, não só com os jogos do Brasil, mas até para assistir outros jogos. Mas nos jogos do Brasil, especificamente, era uma empolgação maior. Eles queriam pintar o rosto, botar a camiseta do Brasil. Aí a gente se reunia numa turma para assistir. E eles ficavam bem empolgados, assim, entretidos com toda essa função, né, do Brasil. Vamos dizer que influenciou essa parte assim, de Copa, de torcer pelo Brasil, pela seleção. Foi mais uma influência da escola do que propriamente dita da gente, né?
Só que após o jogo que marcou a pior colocação do Brasil em uma Copa do Mundo desde 1934, uma coisa unificou a casa dos dois e de outros milhões de lares no país: lidar com a frustração infantil pela decepção causada após a derrota.
Os dois mais novos nem entenderam nada que estava acontecendo, mas o meu mais velho teve uma reação, chorou muito, já foi para a varanda gritar, xingar jogador, fez um escândalo danado, chorou bastante, falou que não ia torcer nunca mais para a seleção brasileira, que não ia acompanhar a próxima Copa, que todos os jogadores são ruins, que não sei o quê, que não sei o que lá. Teve uma reação assim, chorou, eu também chorei junto com ele, acompanhando.
Logo depois do jogo, eles ficaram bem tristes, eles estavam bem empolgados com o jogo da seleção, né? Quando teve o pênalti, foi uma empolgação tremenda, e depois, no fim do jogo, aquela frustração, né? Mas eles, quando acabou o jogo, daí eles choraram um pouco.
Passado o baque inicial, os dois pais fizeram da memória ruim um momento de aprendizado para os filhos, para entenderem as frustrações do futebol e da vida.
Mas o mais velho, como chorou muito, a gente conversa um pouco mais com ele, mas eu sempre sigo na mesma linha de que quando ele joga futebol e perde, eu sempre falo pra ele, dessa vez com os olhos marejados, né, que a vida é assim mesmo. E eu sempre falo que a gente, na vida, no esporte, a gente sempre vai perder muito mais do que ganhar. Que a abordagem que eu falo é dizer, vão 40 e tantas seleções e só vai sair um de lá campeão. Eu sempre falo pro meu mais velho que o a única coisa que ele pode prometer para mim, para ele, para qualquer pessoa, para do que seja, que ele sempre deu o melhor dele no esporte, na escola, em qualquer outra questão.
Expliquei pro Gabriel, que é o menor, e eu falei para ele que é assim no futebol, alguém tem que perder para alguém ganhar. E nessa fase, a gente já havia explicado para eles na fase anterior, no jogo contra o Japão, que quem perdesse não jogaria mais na Copa do Mundo, né? Então, quem perdesse voltaria para casa. Foi a mesma explicação que a gente deu. Agora, a Noruega vai continuar na competição e o Brasil volta para casa. Aí, o meu pequeno, meio que ele não entendeu muito assim. Ele ainda pergunta, mas quando que o Brasil vai jogar de novo? Daí, a gente explica que agora, na Copa do Mundo, ele não joga mais. Mas vai ter jogos das eliminatórias e tudo mais, né? E a maior entendeu bem a explicação, ela já sabia mais ou menos como é que funcionava na fase do mata-mata, e ela já sabia que eles não jogariam mais.
Quem viveu a infância e adolescência entre as Copas de 94 e 2002, quando parecíamos imbatíveis, passou praticamente ileso às derrotas e decepções causadas pela seleção brasileira em Copas do Mundo, pelo menos no seu período de infância e adolescência. Só que após 2002, o papel dos pais tem sido justamente fazer destes momentos de frustrações uma oportunidade de aproximação com os filhos. E também é o momento de usar essas derrotas como uma lição para toda a vida. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Meu amigo, para explicar para os menores está difícil, né? Porque 28 anos já, né?
Difícil mesmo, viu?
28 anos, quem já é adolescente já entende, mas como essa matéria aí é bem explicativa, né?
Bem explicativa.
Garotos, né, que entendem, outros não. Quando o Brasil joga de novo, meu amigo, agora valendo pela Copa do Mundo, só em 2030. E se passar nas eliminatórias, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui matéria sobre isso, né? Da nova Copa do Mundo, né? Copa do Mundo 2030, terá 6 sedes, você vai saber. Mas lideranças pedem tranquilidade, visando o novo ciclo da seleção brasileira. Vamos trazer essa matéria com ela, Daniela Esperon.
A delegação da seleção brasileira já está no Brasil e vários jogadores foram para as suas cidades e países. O técnico Carlo Ancelotti, por exemplo, foi para Nova York e só retorna ao Brasil em agosto, já preparando para o próximo ciclo de 2030. Uma importante reunião aconteceu entre os principais líderes da seleção e também o presidente da CBF, Samir Chaudhry, que reclamaram do último ciclo com 5 treinadores diferentes, 2 presidentes da entidade e alguns jogadores pediram para que o ciclo de 2030 tenha mais tranquilidade e estabilidade para que possa ser trabalhado, com o técnico Carlo Ancelotti à frente. Uma geração que tem Rayan, Estevão, Hendrick, entre outros jogadores que podem ajudar o Brasil a voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Agora, em setembro, já é o início do próximo ciclo, onde o Brasil vai disputar dois amistosos na Austrália e no mês de outubro, com uma data FIFA de 20 dias, a seleção brasileira planeja fazer 4 jogos amistosos já pensando em 2030. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Às 12h17, aqui é o Lance Esportivo para você nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Nosso boa tarde aqui ao Lineker Lima. E ele pergunta, Zezinho, Alberto, e você, Zezinho, estão torcendo para a Argentina? Só ela sul-americana, né?
É, só tem ela.
Só tem ela de sul-americana. Mas falar em Argentina,
vou ficar neutro.
Paulinho Nascimento também está entrando aqui no Instagram. Olha só, falando em Argentina, aí você deu o gancho aqui, que o FBI investiga a Associação de Futebol da Argentina por suspeita de fraude e apura movimentação de 1,3 bilhão nos Estados Unidos. A investigação do FBI apura contratos internacionais da AFA e analisa o destino de cerca de 260 milhões de dólares movimentados por uma empresa ligada à entidade. O caso em que o FBI investiga a AFA ganhou novos desdobramentos em meio à Copa do Mundo de 2026. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos abriu uma apuração sobre a AFA, suspeita de possíveis crimes de fraude e lavagem de dinheiro. De acordo com a reportagem publicada no jornal argentino La Nación, o FBI investiga a AFA para entender como a entidade sediada na Argentina operava financeiramente em território norte-americano. Né? Com parte da investigação, o FBI investiga a AFA após ouvir o empresário Guilherme Toffoni. A agência federal analisa se operações ligadas à entidade podem caracterizar delitos como lavagem de dinheiro, fraude bancária e outras irregularidades envolvendo instituições financeiras dos Estados Unidos. As autoridades também procuram testemunhas que tenham conhecimento direto sobre a gestão de Cláudio Tapia, Pablo Tovguino e à frente da AFA. É, olha aí, o FBI entrou na jogada aí para ver essa situação, J. Mello.
E o negócio não está fácil, vai mais além, pode aguardar.
É, meu amigo, que até o presidente da FIFA tá torcendo pelo Messi, né? Quando ele faz gol, ele tá, pega, faz, tá torcendo, aí fica...
É porque ele é sul-americano.
É, né? Ah, Darlene também está aqui ligada conosco. Eu jamais torceria para a Argentina, né? Abraços, a Darlene está dizendo aí, viu, o Lineker. O Dorielson, boa tarde, lideranças. É, vamos que vamos. É, independência hoje, tudo ou nada. É, no Sub-20, daqui a pouco tem matérias aí do Tricolor, do o Santa Cruz também, a respeito do Sub-20, viu, Dorielson? E a Copa do Mundo de 2030 terá 6 sedes e será disputada em 3 continentes, incluindo a América do Sul. A edição histórica do Mundial terá partidas na América do Sul, Europa e África. Ainda restam 8 jogos para o fim da Copa do Mundo de 2026, mas a queda do Brasil nas oitavas de final, o torcedor brasileiro já olha para a próxima edição do Mundial, que será realizada em 2030 e vai celebrar os 100 anos de disputa da maior competição de futebol do planeta. E pode celebrar também 32 anos de que o Brasil não chega, né? Porque nós estamos com 28 já, né?
Já.
A candidatura vencedora para receber a Copa de 2030 foi feita em conjunto com Portugal, Espanha e Marrocos, o que contempla a Europa e África. Pelo caráter centenário, no entanto, afirma, costurou junto à Conmebol a realização de 3 partidas na América do Sul, continente que sediou o primeiro torneio mundial de seleções em 1930, no Uruguai. Se o formato com 48 seleções se mantiver, teremos 104 jogos ao todo, com 101 deles sendo realizados entre Portugal, Espanha e Marrocos, e 3 sendo disputados entre Argentina, Uruguai e Paraguai. Cada país sul-americano ficará com uma partida e estas marcarão a abertura da Copa. As 6 seleções envolvidas nesta etapa terão mais de 10 dias de intervalo até a segunda rodada para seguir viagem até a Europa ou a África e ter tempo para se adaptar ao local em que jogarão o restante da primeira fase. A Copa de 2030 tem previsão de iniciar dia 8 de junho na América do Sul e em 13 de junho na Europa e África. A final está marcada para o dia 21 de julho. Já mudou, porque hoje é 19, né? Os classificados por antecipação, como em todas as edições anteriores, a Copa de 2030 contará com classificação automática a todos os países sede. Isso significa que há 4 anos do próximo torneio já conhecemos 6 das 48 seleções participantes. Em percentual, representa mais de 12% dos países que vão estar presentes. Isso terá um impacto direto nas eliminatórias, principalmente para a América do Sul, que tem direito a 6 vagas diretas e uma por repescagem, mas já possui 3 países garantidos. O número de vagas para a Conmebol, no entanto, não deverá ser ampliado, salvo se a FIFA acatar o que defende o presidente da entidade, Alejandro Domingues, que é partidário de uma ampliação para 64 seleções em 2030. Rapaz, daqui a pouco
aí chega a Bolívia assim. Entra.
No cenário atual, com 48 seleções, teremos 7 seleções sul-americanas brigando por 4 vagas diretas e uma na repescagem. São elas: Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. As partidas das eliminatórias serão disputadas ao longo de todo o ciclo de 4 anos. Aí um novo torneio, entenda só. Com Argentina, Uruguai e Paraguai já classificados para 2030, por receberem cada um o jogo da Copa, o modo como as 3 seleções vão encarar as eliminatórias é uma incógnita. E isso poderia contaminar a disputa como motivação. Portanto, a Conmebol dialoga com a UEFA a criação de um torneio internacional. A ideia é colocar as 3 seleções mais bem colocadas nas eliminatórias da América do Sul com as principais seleções da Liga das Nações da Europa. Premiações em dinheiro alto, né? Além da oportunidade de enfrentar grandes forças do futebol mundial, seria um atrativo do torneio. Ainda não existe um esboço de formato, tampouco o período em que a competição seria disputada. Rapaz, 3 seleções sul-americanas já garantem vaga direto, né? Aí, meu amigo, aí complicado. Fica 4 vagas. 3 diretas e uma na repescagem. Isso vai ser estudado ainda lá. Mas eles já estão antecipando agora para 2030, tá certo? 12:25, Darlene Cardoso mandando um abraço para você, JML. Estou ligado aqui.
Um abraço, Darlene. Até daqui a pouco.
Aí o lance esportivo aqui, hoje no lance esportivo vamos ter também, olha só, várias matérias aqui que chegam, né? E a delegação do Acre, para você ter uma ideia, já está viajando para o Norte e Nordeste de Atletismo Sub-18. A CBF exige inscrições das meninas que vão disputar o Sub-17. Antigamente era... Você jogava e aí o campeão tal mandava seus dados para a CBF. Agora não. Todas as equipes que irão disputar a competição têm que ter o registro lá na CBF. Ou seja, a CBF quer saber por onde você anda, quem você é, né? Para não ter outras situações. Então, você está jogando no Acre, então tem que ser registro pela Federação Acreana de Futebol junto à CBF. Tá certo? Todas as equipes. Então, mais ou menos por aí. O Santa Cruz terminou ontem, né, sua fase de preparação, visando o jogo de logo mais contra o Galvez. O Galvez ontem foi destaque aqui no lance esportivo. O Chumbinho disse que vai tirar o coelho da cartola aí, mas tem que tirar 3, né? Só um não.
Tem que tirar um, dois, três. Se essa cartola furar, aí entra água, né? O tricolor do Quinho Brito também quer passar para a final e para isso precisa empatar novamente ou vencer a equipe do São Francisco, né? E teve muitas reclamações por parte de dirigentes e jogadores do Independência no último jogo da arbitragem. A arbitragem de Antônio Marivaldo, segundo informações, ele estava, né, instigando jogadores do Independência, ou seja, ó, tu não joga nada, tu vai ganhar cartão amarelo porque tu vibrou e tal, e muito mais. Mas hoje, quem vai apitar é Jackson Rodrigues. Então, esperamos que o árbitro CBF seja mais rígido e não vá com gracinha para os jogadores, a não ser apitar o que está acontecendo dentro de campo. Certo? Vamos faturar, Márcio? 12:27, nosso boa tarde para você que está aí, sempre dando o prazer da sua audiência aqui na Difusora M e na Aldeia FM. Nesta quinta-feira, 9 de julho de 2026. 12:28, faturei.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, 12 mais 32 minutos na capital acriana, aqui o Lance Esportivo para você nesta quinta-feira, né? Daqui a pouco vamos falar também do Sub-17, mas vamos falar agora, sabe de quê? De atletismo, porque a delegação acriana já embarcou, vai para o Sub-18 lá. No Norte e Nordeste, em Sergipe, Aracaju. É o único estado que quer ser carro, né? Sergipe.
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 E né? Você conhece.
Conhece, lá. Você também. O Cânion do Rio São Francisco, você conhece?
Conheço.
Ah, você narrou um gol?
Narrei um gol lá.
No catamarã?
Com certeza.
Olha aí, então nós tivemos lá no congresso da Abrace, né? Na época, né, que... fomos lá no dia do passeio, porque tem um dia que é destinado a passeio, né? E esse passeio foi no Cânion do Rio São Francisco, bonito, hein? E a gente vai lá longe, e dentro do catamarã tem uma rede que você deita nela e ele baixa a rede e você fica tomando banho, né?
Professor Façanha saiu de lá.
Às 12 mais 33, então Paulo Henrique chega aí com o atletismo.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é o atletismo. O Acre terá uma equipe na disputa do Campeonato Norte e Nordeste, competição entre os dias 11 e 13 deste mês, em Aracaju, Sergipe. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o presidente da Federação Acreana de Atletismo, professor João Gomes Jacome. Professor, boa tarde. Mais uma competição importante para o atletismo acreano.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa. É um momento importante, né? Para que nós possamos mais uma vez dar sequências aí nessas disputas de campeonatos que o Acre vem tendo a oportunidade de participar, graças à ajuda, né? Que nós estamos tendo aí da Secretaria de Esporte. Aí agradecemos aí na pessoa da governadora e também do nosso secretário Artemildo, que tem sido um grande parceiro e contribuído para que a gente possa levar uma equipe com um número maior, já que a federação não consegue levar tudo sozinha, né? Mandar, porque os custos das passagens é muito alto. Nós estaremos aí presente mais uma vez nessa competição com 5 pessoas, dentre 4 atletas e o nosso treinador, dois femininos e 2 masculinos, e faremos aí, cada atleta fará 3 provas, e nós temos grande possibilidade de trazer uns bons resultados nesse troféu Norte e Nordeste Sub-18, sobretudo nas provas de dardo e de disco, né? Nós estamos com o Luan Breno, que é uma promessa, e acreditamos que certamente ele vai fazer um bom resultado nessa competição, e se fizer tudo aquilo que ele sabe fazer, certamente a gente vai trazer aí um resultado bastante significativo, né? Aí nós temos também mas a Catrine, que é uma menina, uma revelação, uma atleta promissora no arremesso de peso e no dardo, né? Que é lá do Colégio Militar Dom Pedro. Nós temos ainda o Elias, que é um menino que também está surgindo aí com grande potencial, por isso a gente resolveu mandar eles para essa competição, que é uma competição que vai estar abrindo portas aí para outras atividades, né? Para outras competições, se Deus quiser, o brasileiro. E ainda nós temos a Maria Ângela, que também faz a prova dos 800 e do disco. Então, de todos os atletas aí que estarão participando, a gente acredita que vamos obter certamente bons resultados, porque a gente selecionou, né? Gostaríamos de estar mandando um número maior de atletas, mas em função dos preços das passagens, isso é muito caro para Aracaju, e a gente optou para mandar esses 4, que hoje que nós estamos com os melhores índices técnicos do nosso estadual, foram esses 4, e a gente resolveu mandar eles para tentar buscar aí resultados.
Professor, durante a sua fala, E aí era uma pergunta que eu já iria fazer. Temos 4 atletas para disputar 12 provas. Isso pode prejudicar o desempenho no Norte e Nordeste, disputar 3 provas cada atleta?
Paulinho, assim, a gente priorizou, a maioria das provas são provas... Quando é que prejudica? Prejudica a performance dos atletas de maneira direta, sim. Mas indiretamente nós temos muitos atletas que irão participar de provas de lançamentos e arremessos. Então, o desgaste ele é muito menor, ele é bem menor, né? Quando é prova de pista, não. Aí na prova de pista os desgastes são muito grandes, né? Tem que ter o tempo de recuperação para que os atletas possam, de um dia para outro, recuperar para poder fazer as provas definidas dentro do programa horário. O certo é que nossos atletas vêm fazendo treinamento, vêm fazendo um treinamento forte com o treinador Edson Coelho, né? E a gente acredita que as provas que foram escolhidas justamente para que não tenha esse prejuízo no tempo de recuperação. Sobretudo porque são provas rápidas, né? E não tem um desgaste tão grande quanto as provas de pista.
Professor, na última semana nós tivemos uma equipe da AGDFI disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora teremos uma equipe acriana disputando o Campeonato Brasileiro Sub-18. O crescimento do atletismo acriano, ele passa diretamente por essas competições em nível nacional?
Certamente, Paulinho. A gente, graças a Deus, né, a federação ela está tendo mais autonomia, sobretudo pelo número de corridas de ruas que tem sido feita no nosso estado. E a partir do momento que a gente regulamentou essa questão do permit, né, do pagamento do permit, a gente tem revertido todos esses recursos no investimento para as corridas, para as nossas competições estaduais e também para a participação de competições como brasileiros e Norte e Nordeste. Então, esse ano, desde o ano passado e esse ano, nós temos feito um investimento forte, né, para que os nossos atletas possam estar participando de grandes eventos. E quando é que nós vamos ter grandes resultados como nós tivemos em anos atrás aí? Quando a gente tiver essa sequência. Quanto mais a gente participar de competições de alto nível, mas os nossos atletas vão perceber que eles precisam treinar, se dedicar muito mais para buscar resultados aí significativos. A gente só acredita essa é a fórmula, né? Você treina, participa das competições estaduais, mas tem que ter oportunidade no cenário regional e nacional para que você possa estar competindo com atletas de um nível mais elevado e tentando buscar melhores resultados. Sobretudo, melhorar suas marcas pessoais. Primeiro passo. E depois, melhorando suas marcas pessoais, a gente consegue disputar aí em todas as provas, né, com os atletas do cenário nacional que estão despontando aí nessas faixas etárias. A gente acredita que investir nisso é uma via que vai trazer certamente bons resultados. Agora é preciso que a gente tenha sequência nisso, né? Só dando a sequência, os atletas vão para um, depois vai para outro e no retorno faz o treinamento, intensifica o treinamento e assim a gente vai tentando melhorar cada dia o rendimento dos nossos atletas e as suas marcas também vão sendo melhoradas. E, consequentemente, os resultados virão.
Professor, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo. Sucesso para a equipe acriana nesse Norte e Nordeste, começando no dia 11, terminando no dia 13 em Aracaju, Sergipe.
Obrigado, Paulinho. A gente agradece mais uma vez aí a oportunidade, né? E de você estar sempre dando essa oportunidade para que a federação possa estar divulgando e vocês também divulgando nos outros meios de comunicações aí todos esses eventos que a federação tem sido feita, né? A gente acredita que isso também é uma oportunidade para que os atletas possam estar aparecendo aí para a nossa comunidade e dessa forma terem muito mais interesse em se dedicarem para que os resultados possam vir. Somos muito gratos aí pela ajuda de vocês.
Tá aí, portanto, a participação do presidente da Federação Acriana de Atletismo no Lance Esportivo, professor João Gomes Jacome. Teremos 4 atletas competindo em Aracaju, Sergipe. Nesse fim de semana, né, o Luan Breno, o Elias Silva, a Mariângela Silva e a Catrine Cavalcante. Esses serão os atletas acrianos no Norte e Nordeste em Aracaju, Sergipe. Paulo Henrique Nascimento, Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h41, está aí o Paulo Henrique Nascimento trazendo tudo a respeito do Sub-18, que vai acontecer lá em Sergipe, em Aracaju, na capital, Sergipe. Vão lá para a Praia de Atalaia depois, né, Zezinho? Aquela praia que tem lá. Que atravessar a avenida e depois pega aquele trapiche e chega lá na praia, né?
Claro, evidente. Tem que ter um momento de lazer também, né?
Tem que ter, né, no final, tá certo? Que vai até o dia 13, segunda-feira, de 11 a 13 são as provas lá em Aracaju, tá certo? Nosso boa tarde para você, você que está aí no seu carro, ligado com a gente, dando o prazer da sua audiência pelas ondas da Difusora M 1400 ou pelas ondas da Aldeia FM 96.9.
O Olímpio tá ligado, diz ele que vai torcer pela Argentina.
É, então...
Ser campeão, porque a seleção que ele tava torcendo já foi.
A Darlene já disse aqui, que jamais torceria pela Argentina.
O Olímpio vai torcer pela Argentina, diz ele, está ligado.
E a CBF agora exige, né, que os campeonatos femininos, as meninas que vão disputar o campeonato feminino, estejam suas inscrições feitas também na CBF. Para quê? Para ter uma ideia de quantas meninas estão jogando nesse país, né, nesse Brasil. E aqui não é diferente, no Sub-17. O Paulo Roberto é quem traz aí essas informações.
O Departamento de Competições da Federação de Futebol anuncia a abertura das inscrições para o Campeonato Feminino Sub-17. Está sendo disputado o 15 e agora chegou a vez do Sub-17. Inscrições iniciadas no dia 8 vão se estender até segunda-feira, dia 13, às 17 horas. Você confirma por meio de documento ofício no Departamento de Competições a sua participação. O que chama atenção que é um campeonato aberto. Leandro Rodrigues, mais uma competição sendo preparada. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente está dando sequência no nosso calendário, né? E também no calendário do futebol feminino. Essa será a segunda competição do ano do futebol feminino. A gente teve um atraso no início do 15, uma solicitação de adiamento de jogo e com isso o calendário atrasou um pouco, né? A competição 17 era para estar bem mais avançado, mas mesmo com esse atraso a gente vai manter e dando sequência no calendário.
Por ser uma competição aberta, você espera uma participação maciça das equipes do futebol feminino, Leandro? Já que o Sub-15, são poucas as equipes que estão disputando?
A gente vem ao longo dos anos dando sequência, né? Dando sequência nos jogos do feminino. A gente entende que a gente não tem uma quantidade grande de clubes que disputam futebol feminino. Ano passado a gente teve o mesmo número que a gente teve no Sub-15 esse ano, né? 5. E a gente imagina que vai dar entre 5 e 8 equipes. Esse é o número que a gente imagina.
Você acredita que essas equipes que hoje estão disputando o campeonato Sub-15, elas irão jogar também o 17?
Nós acreditamos que sim, né? Mas nós teremos nessa competição que a gente vai começar a fazer a iniciação desportiva das atletas. Os clubes precisarão ter alguns requisitos para poder participar, como precisarão ter o presidente, ter uma ata, tem um cartão do CNPJ para poder participar, porque nós teremos que enviar para a CBF, para que a CBF gere um cadastro especial para esse clube. E assim a gente possa colocar as atletas no BID, para que a FIFA e a CBF saibam o histórico das atletas. A gente conseguiu no Sub-15 não fazer isso, fazer a nossa inscrição local, como a gente sempre fez nos anos anteriores, mas encerrou, a CBF não tem como prorrogar mais, e o clube, para participar, ele tem que ter um requisito mínimo, e esses são os requisitos mínimos que os clubes terão que fazer, fazer um vínculo no profissional das atletas, né? Para que a gente possa saber o histórico delas mais para frente.
Leandro, não que as competições que a federação realiza, no caso no feminino e outras competições abertas, elas não sejam organizadas, mas essa atitude da CBF, isso vai organizar mais, vai dar um maior incentivo para o futebol feminino, seria por esse lado?
É basicamente isso. Nós temos os nossos históricos. Quando é atleta homem, os clubes já fazem os contratos dos atletas muito cedo, com 14, 15 anos, aí começa a se formar o passaporte esportivo dele. As meninas é diferente, gente, não é só o Acre, em todo o Brasil não se faz o histórico da atleta. O que que acontece? Vai começar a contar quando a atleta já está com 20 anos, 23, 25 anos, e fica com um histórico curto, tendo um exemplo. Às vezes a atleta pode ter passado pelo Rio Branco, Galvez, Santa Cruz, Independência, Desgue, mas foi lá na CEMUB que ela fez o primeiro vínculo não profissional para jogar uma competição nacional. E aí o que ficava para trás, a FIFA e a CBF não tinham como histórico, ela tinha que solicitar o histórico das atletas. E a gente iniciando o 17 dessa forma, já vamos começar com a atleta com 15 anos, já vai fazer o seu contrato, igual já é feito no sub-15, no sub-17 masculino, e assim já vai criando o seu passaporte.
Eu te agradeço pelas informações e vamos aguardar aí que tenhamos não só 5, 6 equipes, que tenhamos 8 no feminino, eu acredito, 17, que realmente vai ser uma competição muito disputada, porque o futebol feminino vem ganhando seu espaço a cada dia no país.
É, a ideia é a gente estar sempre tentando que mais equipes possam participar para que a gente faça um campeonato mais robusto, né? A gente sabe da dificuldade do futebol feminino. A federação vem tentando criar mais competições para que essas garotas possam ter calendário o ano todo, para que os clubes possam participar de mais competições, mas a gente entende da dificuldade que é o futebol feminino.
Essa ideia da Confederação Brasileira de Futebol criar esse passaporte seria ela ter conhecimento das jogadoras sub-15, 17, 18 que disputam os campeonatos não só no Acre, mas em todo o país. Exemplificando aqui, vamos usar o pseudo de Maria. A Mariazinha jogou no Andirá, no 15, no 17 jogou no Galvez, no 18, jogou lá no Independência, e aí ela vai jogar a primeira divisão, que é o futebol adulto, no Rio Branco. É quando ela é registrada no Departamento de Competições da CBF. E os 3 anos, os 3 clubes que ela defendeu, não consta nada. Então a atitude chega em um bom momento para o futebol feminino. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É uma boa, porque aí se sabe, como eu estou vendo aqui no BID, todo mundo tem que cair no BID agora, né, do sub-17 feminino. Eu vejo aqui, ó, a garotada do Santa Cruz, vínculo não profissional, o Carlos Daniel Viana, que é o Carlos Daniel, o Davi Dória Félix, que é o Davi Dória, também vínculo não profissional. Então essa garotada aqui, todos já estão credenciados a jogar, estão no BID da CBF, sabe por onde anda, né? Se você for buscar fazer um histórico ali, sabe por onde anda, tipo o João Guilherme da Silva. João Guilherme da Silva, ele estava no Galvez, mas está sendo liberado. Era do Plá de Castro, está sendo liberado aqui, né? O John Wesley, né, já está vínculo não profissional também com o Santa Cruz. O garoto aqui, João Pedro Moraes, que é do Andirá, ele está o vínculo não profissional, tem mais um do Santa Cruz. Isso eu estou olhando no BID de ontem. No BID de hoje tem mais ainda.
Isso fica registrado na CBF, né? A entidade maior do nosso futebol.
E outra, né, Zezinho Melo, faz com que quem vai participar, como o Leandro deixou claro aí na matéria, tem que ter CNPJ do clube, tem que ter um clube pelo menos organizado.
Organizado.
Não é clube de pelada que chega lá e faz sua inscrição.
Claro, evidente. Como ele falou mesmo, não deu tempo fazer isso no sub-15, que já tem jogo sábado, né, rodada dupla. Era no Florestinha, passou pro Tonicão, né, às 15, Real Sociedade Afex. E às 16h10, Grêmio Chapuriense e o Preventório.
Às 12h50, né? 12h50, vamos agora falar do sub-20, porque hoje teremos 2 partidas. E a primeira vai envolver as equipes do Santa Cruz e do Galvez, né? O Santa Cruz, que leva vantagem de vencer a primeira por 3-1, joga por uma vitória, ou pode até perder por 2 gols de diferença, porque ele tem a vantagem do empate. O Paulo Roberto traz aí, novamente, voltando aqui com o Santa Cruz.
Quinta-feira, hoje é dia de conhecermos os finalistas do Acrianão Sub-20. O segundo jogo das semifinais para Galvez, Santa Cruz, Independência e São Francisco. Daqui a pouco, às 16 horas, jogam Galvez e Santa Cruz. No primeiro confronto entre essas duas equipes, deu capivara, 3-1. A melhor campanha da fase classificatória aumentou ainda mais a vantagem do Santa Cruz. O que resta ao Galvez é vencer com a diferença superior a 2 gols para tentar a vaga da grande final da competição. Na sequência, vamos ter, às 18 horas, Independência e São Francisco. O tricolor tem a vantagem, fez a segunda melhor campanha da fase classificatória. E no jogo do sábado passado, depois de abrir 2-0, 3-1, acabou cedendo o empate aos católicos. Mesmo assim, tem a vantagem de hoje jogar pelo empate para estar na grande decisão do dia 18 do Acrianão Sub-20. Falar do Santa Cruz, Pedro Balu está conosco no programa e fala como foram os dias de preparação para este segundo confronto diante do Imperador. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Semana muito boa, né? Trabalhou já focado nesse segundo jogo.